Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 1.400 famílias de quatro estados recebem a chave da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida.
E presidente Lula destaca que moradia para quem mais precisa é prioridade para o governo.
Construir casa para o povo mais humilde é uma necessidade urgente.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
25 milhões de passagens de avião a preços promocionais.
Acordo entre governo e empresas do setor tem meta de reduzir preços de passagens aéreas.
Governo e sociedade juntos para definir ações e programas em benefício da população.
Vamos falar sobre os resultados dessa parceria durante este ano em uma entrevista ao vivo com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Sonho realizado para muita gente hoje, que recebeu as chaves da casa própria.
O programa Minha Casa Minha Vida entregou mais de 1.000 unidades no Amapá, Minas Gerais, Piauí e São Paulo.
Só no Amapá foram 1.000 unidades entregues pelo presidente Lula.
Um sonho acalentado por pelo menos 30 anos. Desde que chegou a Macapá, vinda do interior do estado, a aposentada Maria Raimunda Coelho dos Santos mora numa invasão.
Quando dessa chuva dá enxurrada, às vezes entrava no piso que a gente fizemos, né? Aí era difícil.
Agora a história de perrengues vai ficar para trás. Dona Maria é uma das beneficiadas com uma habitação do programa Minha Casa Minha Vida.
É uma coisa bem confortável, estou feliz.
1.000 famílias foram contempladas com uma moradia novinha nos residenciais Miracema 3 e 4. São 960 apartamentos e 40 casas, todos com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O presidente Lula destacou a importância da casa própria.
Construir casa para o povo mais humilde é uma necessidade urgente. A gente precisa ter um ninho definitivo. Nós já fizemos 6 milhões de casas e vamos fazer mais 2 milhões de casas até terminar o meu mandato, para que a gente possa atender uma necessidade vital do povo brasileiro.
O conjunto habitacional Miracema também conta com quadra de esportes, parquinho para crianças, academia e centro comunitário. Ao todo, foram investidos 112 milhões de reais na obra. Mais de 70% dos recursos vieram do governo federal. O ministro das Cidades, Jader Filho, comentou.
Nós vamos entregar até o último dia do mês de 2020, do ano de 2023, 21.035 unidades só no ano de 2023.
Além das moradias aqui em Macapá, foram entregues 421 habitações em Minas Gerais, Piauí e São Paulo. Desde que foi criado há 14 anos, o Minha Casa Minha Vida entregou cerca de 7 milhões de moradias em todo o país. Na retomada do programa, este ano, foram contratadas mais de 500 mil unidades habitacionais e mais de 21 mil unidades foram entregues à população. De Macapá, Luana Karen.
Nascida há 9 anos em São Paulo, a ocupação Copa do Povo vai se tornar um conjunto habitacional por meio do programa Minha Casa Minha Vida.
A ocupação foi criada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em 2014.
Ao todo, 573 milhões de reais serão investidos no empreendimento, que terá 2.600 apartamentos.
No sábado, com a presença do presidente Lula, um termo de compromisso de contratação foi assinado para a construção do primeiro módulo do conjunto habitacional.
Um terreno que guarda quase uma década de história na luta por moradia. O Copa do Povo começou como uma ocupação dos trabalhadores sem teto. Recebeu esse nome porque foi organizado na época em que o Brasil sediava a Copa do Mundo em 2014. Carlos Alberto mora no terreno há 6 anos e nunca perdeu a esperança.
Eu, na minha idade, que eu estou pouco, as pessoas ainda falam para mim, você não vai conseguir adquirir essa luta que você está fazendo isso aí de bobeira. Isso aí não vai dar em nada. Eu já estou vendo o resultado.
No último sábado, foi assinado o termo de compromisso de contratação entre a Associação de Moradores e a Caixa Econômica Federal para a construção do primeiro módulo do conjunto pela modalidade Entidades do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, vão ser investidos mais de 570 milhões de reais na construção de mais de 2.600 apartamentos. A assinatura contou com a participação do presidente Lula, que falou sobre a estrutura do empreendimento.
Aqui vai ter varanda para todo mundo. Uma coisa extraordinária. Esses apartamentos vão ser de 12 andares, eles vão ter elevadores. Além de ter elevador, tem passarela ligando um bloco ao outro.
Na modalidade entidades, os recursos do Fundo de Desenvolvimento Social vêm por meio de uma organização social sem fins lucrativos, um estímulo à autogestão. As famílias são protagonistas na construção da casa própria. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou as vantagens dessa modalidade.
São as melhores Minha Casa Minha Vida que existem. Eu, onde tenho ido pelo Brasil, tenho feito esse reconhecimento. As casas são maiores, têm melhores equipamentos.
Cada um dos apartamentos vai ter varanda e 68 metros quadrados de área total. No Minha Casa Minha Vida Copa do Povo, vão ser beneficiadas famílias com renda de até R$ 1.320, que vão pagar no máximo 10% desse valor nas parcelas do financiamento, e famílias com renda de até R$ 4.400, que vão pagar, no máximo, 15%. De São Paulo, Vanessa Casalino.
Tomou posse hoje o novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado pelo presidente Lula e aprovado pelo Senado Federal.
O presidente Lula participou da cerimônia e ressaltou a independência que Gonet deve ter como chefe do Ministério Público da União.
Paulo Gustavo Gonet Branco é o nono Procurador-Geral da República desde a promulgação da Constituição de 1988. Ele tem 62 anos, é formado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também concluiu o doutorado. Gonet substitui Augusto Aras, que deixou o cargo em setembro. Ao tomar posse como procurador-geral, Gonet também se torna presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. No discurso de posse, disse que sua principal missão será pacificar, fortalecer e melhorar a imagem do Ministério Público da União.
O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia.
O presidente Lula participou da cerimônia de posse e destacou a importância do Ministério Público para o processo democrático do país.
O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode submeter a um presidente da República, não pode submeter a um presidente da Câmara, não pode submeter ao presidente do Senado, não pode submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão.
O mandato do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é de 2 anos, tendo possibilidade de renovação. Reportagem, Cleide Lopes.
Para a formulação de políticas públicas mais eficientes, é fundamental a participação da sociedade civil.
No governo federal, quem faz a ponte com os representantes de movimentos sociais é a Secretaria-Geral da Presidência da República.
Hoje nós conversamos com o ministro Márcio Macedo, que comanda a pasta, para saber sobre os frutos dessa parceria entre o governo e a sociedade ao longo desse ano. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Jean, que está aqui. Boa noite a todos que fazem esse programa que faz parte da história do povo brasileiro.
Ministro, um dos principais pontos de partida dessas políticas públicas do governo são as conferências, né, que são coordenadas justamente pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Algumas, como a Conferência da Juventude e a da Segurança Alimentar, já ocorreram esse mês, outras vão acontecer aí nos próximos anos. Queria que o senhor começasse, então, falando um pouco mais sobre elas, para que elas servem e qual é a periodicidade que elas devem ter.
Mariana, primeiro eu queria dizer a todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem nesse momento, dar uma boa noite a todos, dizer da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui. Dizer que Os últimos 6 anos foi marcado pela obstrução da participação da sociedade. Os canais de participação foram mutilados e a sociedade brasileira ficou sem ter onde expressar suas angústias, os seus desejos e as suas necessidades. Para você ter uma ideia, o governo do presidente Lula, no seu primeiro, fez 36 conferências. No Lula 2, 38. No Dilma 1, 29. No Dilma 2, mesmo sendo interrompida pelo golpe parlamentar, fez 13. Um total de 116 conferências. De 2017 a 2022, foram realizadas 11 conferências. Você tem uma ideia de como foi feito esse processo. Apenas aquelas que resistiram, os conselhos que não foram mutilados e as conferências que não foram interditadas. Nesse momento, nós, nesse processo de reconstrução, nós já realizamos 5 conferências. Estão programadas 11 para 2024, 3 para 2025, no 19 de total. Nós queremos bater o recorde do governo do Lula. No Lula 3, bateu o recorde anterior. Então, nós estamos num processo intenso de diálogo com todos os ministérios, com todas as organizações do povo, para que possa ter as conferências temáticas durante o ano inteiro. Nós tivemos esse ano a da saúde, que foi um símbolo por tudo que nós vivenciamos, pela humanidade ter passado pela pandemia, o nosso país ter resistido, mesmo tendo orientação política na frente do governo negacionista, mas o SUS foi fundamental para salvar vidas. Então nós tivemos, e a Conferência da Saúde foi resiliente e resistente. Nós fizemos a conferência de assistência social, vamos fazer a de saúde, fizemos a de saúde mental e fizemos as duas últimas agora de juventude e de segurança alimentar. A de segurança alimentar foi cancelada no primeiro ato do governo anterior. O CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar, foi cassado, sua diretoria destituída. O presidente Lula, quando assumiu, determinou que nós restituíssemos a diretoria para cumprir o seu mandato, que tinha sido cassado, e poder chamar a conferência. E foi uma conferência muito significativa, porque discutiu uma coisa fundamental, que é a volta do Brasil ao mapa da fome e quais as alternativas para a gente acabar com a fome novamente e retirar o Brasil do mapa da fome. Então, essas conferências são instrumentos importantes de participação da sociedade. A democracia é o regime mais extraordinário que a humanidade já criou. Ela se exercita em duas grandes frentes: na democracia representativa, onde o povo elege os seus representantes, e na democracia direta, onde o povo escreve o capítulo da história com as suas próprias mãos. E isso está sendo feito no país mais uma vez. As conferências estão retornando, cumpre um papel fundamental de debate. Nós criamos o Conselho de Participação Social pelo presidente Lula. Nós criamos o planejamento participativo com a escala jamais vista no Brasil, que eu imagino que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Então é a retomada da participação social como instrumento de gestão. É o presidente Lula dizendo o seguinte: eu não quero governar sozinho, eu quero governar com a democracia representativa, os poderes constituídos, o parlamento, o poder judiciário. Foi reestruturado o pacto federativo, né, a relação republicana com os entes federados, estados e municípios, e a democracia direta, que é a participação do povo nos instrumentos de decisão da gestão pública no nosso país.
Nesse contexto de participação popular, outra grande mobilização foi promovida, né, pela Secretaria, foi o PPA participativo esse ano, né, o Plano Plurianual, que é enviado pelo governo ao Congresso a cada 4 anos e que esse ano foi formulado com a participação social. Como é que foi essa experiência, essa mobilização e o resultado, ministro?
Ô Luciano, se eu tivesse que resumir em um programa esses 11 meses de trabalho intenso, porque o Lula trabalha muito e bota a gente para trabalhar mais ainda, né? Então, o que foi colocado de pé esse ano é matéria para os últimos 6, mais que os últimos 6 anos, né? Todos os programas de proteção ao cidadão e à pessoa humana foram restaurados. Do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Mais Médico, Farmácia Popular, gastaria meus 10 minutos aqui falando dos programas que foram restituído no Brasil. Mais a abertura desse novo ciclo da infraestrutura com o novo PAC, mais o equilíbrio da economia com o controle da inflação, com combate ao desemprego, com geração de emprego, com arcabouço fiscal. Então, foram feitas inúmeras ações no nosso país. Se eu pudesse resumir um símbolo desse momento, seria o planejamento participativo. O presidente Lula me chamou e disse: olha, eu não quero um planejamento que seja construído apenas pelos técnicos, pelos ministros, pelo meu governo. Eu quero que seja com a participação do povo. Chamei a ministra Simone, construímos a proposta. Ela é responsável pelo planejamento do país, né, pela elaboração do planejamento, e prontamente atendeu a determinação do presidente Lula. Nós sentamos e construímos. Essa que é uma marca do meu partido, do PT, isso foi feito em várias cidades, mas não tinha escala nacional. Então nós fizemos um planejamento utilizando também os novos instrumentos de tecnologia. Nós criamos uma plataforma chamada Brasil Participativo, inspirado no Decidim da Espanha, mais uma junção da tecnologia nacional. Fizemos uma plataforma Jabuticaba, que só foi feita aqui, muito boa, por sinal. Cada CPF, o pessoal um CPF, todo brasileiro podia participar, com exceção de mim e de Simone Tebet, que nós estávamos coordenando esse processo. E nós fizemos plenárias nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Foram 34 mil pessoas que participaram presencialmente e mais de 4 milhões de pessoas que participaram na plataforma digital. Ali, o Brasil elencou quais eram as prioridades, quais os programas prioritários e quais as propostas que a população queria que fosse implementada nesses anos do governo do presidente Lula. Foi um processo muito rico. E da peça orçamentária do planejamento que foi para o Congresso Nacional cumprir o seu papel constitucional de debater e de aprovar, 84,25% foram da participação da sociedade brasileira. Eu vou repetir, 84,25% do conteúdo do planejamento que foi aprovado a semana passada no Congresso Nacional, abro um parênteses para agradecer os deputados e senadores que fizeram o debate, que acrescentaram coisas, mas não mexeram na proposta que veio do povo, que foi debatida por esse país afora, tanto nas plenárias presenciais quanto na plataforma digital. Então, isso é de uma riqueza e de um ineditismo nessa escala jamais visto na história do Brasil. Tanto é que tem países querendo conhecer a nossa experiência, a Alemanha, a Inglaterra, né, os Estados Unidos, a França, a Itália, querendo conhecer como é que um país continental como o Brasil faz um planejamento com a participação da sociedade da forma que fez. Me emocionou e me encantou muito esse processo. Que o que eu mais vi, Mariana, eram as pessoas dizer: olha, eu sou brasileiro, eu sou gente, o presidente Lula está me chamando para definir os destinos do meu país. Eu estou sendo ouvido, eu estou sendo escutado. Eu quero decidir qual o Brasil será, qual o Brasil nós vamos legar para os nossos filhos. Então, isso foi de uma experiência extremamente positiva, enriquecedora, e que houve uma série de correção de rumos, né? Nós tínhamos os eixos centrais que nós discutimos nas reuniões do Interconselhos, que começou com 19 conselhos nacionais e terminou com 36, foram retomando os conselhos ao longo do processo, em que foi o debate com a sociedade organizada, mudou alguns eixos do governo, né? Alterou, disse: olha, isso aqui não representa totalmente a população, nós estamos propondo isso, e nós fomos corrigindo, fazendo correção de rumos, e gerou uma peça de planejamento, como eu falei aqui, com as impressões digitais do povo brasileiro e com 84%, isso é muito grande, né? A proposta construída pelo povo, né? Que estava em sintonia, obviamente, com o que a gente já estava fazendo durante o ano. Porque como é que foi essa peça do planejamento? Foi em cima das propostas que o presidente Lula apresentou na campanha e foi vitoriosa nas urnas, mais o programa de governo, mais o trabalho dos técnicos e a participação da população. Então, a participação da população foi extremamente decisiva. E foi quem colocou a maioria do conteúdo que está aí. E queria finalizar sobre isso, que essa experiência foi tão vitoriosa e tão significativa, simbólica para o país, que, Mariana, 61% das pessoas que participaram, tanto na plataforma digital quanto nas plenárias presenciais, foram mulheres. Então mostra o protagonismo da mulher brasileira nesse momento da nossa história.
Ministro, nosso tempo infelizmente acabou, porque ele é curto, mas a gente espera o senhor aqui em 2024 para falar mais sobre as outras oportunidades de participação popular no governo. Tá bem? Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz
do Brasil.
Vamos
combinar uma coisa, todas as vezes que vocês me convidarem eu venho, tá bom?
Então, Maíra,
eu quero desejar boa sorte para Maíra, para Jean, que estão começando aí na EBS, sucesso. E toda a equipe, parabéns a vocês por esse grande trabalho que está sendo feito aqui e no programa Voz do Brasil, que é um patrimônio do nosso povo e da nossa gente.
Obrigada, ministro.
Empresas aéreas vão oferecer 25 milhões de passagens a preços promocionais no ano que vem.
Este foi o resultado da primeira etapa de negociações entre as empresas e o governo, que estudam medidas para reduzir o valor do transporte aéreo no país.
E o governo também já está trabalhando no programa Voa Brasil, que terá preços mais baixos para públicos específicos.
Acostumada a viajar todo ano para São Paulo, a professora aposentada Maria Gema, que mora em Brasília, tem se assustado com o preço das passagens aéreas.
Tá muito caro. Final de ano, né? É isso, a gente paga o preço.
E para tentar reduzir o preço dos voos, o governo tem estudado medidas e realizado reuniões com representantes das principais companhias aéreas que atuam no Brasil. Nesta segunda-feira, com a presença dos CEOs das empresas, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, apresentou a primeira etapa do plano de universalização do transporte aéreo, que inclui a disponibilização de 25 milhões de passagens a partir do ano que vem, com preços que variam de R$ 699 a R$ 799. O ministro Silvio Costa Filho apresentou os principais desafios do setor e afirmou que a pasta criou um grupo de trabalho com outros ministérios para buscar a redução do preço.
Ao longo do ano de 2024, nós vamos cada vez mais ao lado das aéreas, ao lado de todo o governo, perseguir para que a gente possa ter uma redução nas tarifas no Brasil e fazer com que, ao final, o consumidor brasileiro ele viaje mais.
Segundo o governo, o número de pessoas que viajaram pelo país aumentou de 98 milhões no ano passado para 115 milhões este ano. E a expectativa é alcançar 140 milhões de passageiros até 2026. Para isso, será lançado o programa Voa Brasil, com passagens a um preço médio de R$ 200 para grupos como estudantes e aposentados. A expectativa é que o programa seja lançado na segunda quinzena de janeiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Somos todos filhos, irmãos, parentes, cidadãos de um Brasil gigante que nos quer ver crescendo.
Filhos de uma mãe gentil que quer criar, educar, cuidar.
Eu sou empreendedora, pai.
Que quer muito mais do que ver seus filhos comendo.
Quer que cada um cresça.
Que cada um cresça.
Seja dono de si, vire doutor. E ver todos os seus filhos cuidados com o mesmo amor.
Somos filhos de um Brasil que luta e não se curva.
E que estende as mãos a todos, porque cada filho tem o seu valor.
Um novo dia, dá pra ver o clima novo.
Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Em outubro deste ano, o Brasil recebeu quase 410 mil turistas internacionais.
Se comparado ao período de janeiro a outubro de 2022, a entrada de estrangeiros foi 74% maior em 2023, com mais de 4 milhões e 700 mil turistas de outros países.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A voz. Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina cumprimento da primeira pena definitiva por atos do 8 de janeiro.
Paulo Gonê toma posse como Procurador-Geral da República.
Trabalhador absolvido do crime de estelionato por falta de provas não deve ser indenizado.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determina cumprimento da primeira pena definitiva por atos do 8 de janeiro.
A decisão foi tomada após o esgotamento da possibilidade de recurso. Neto Costa.
Matheus Lima de Carvalho Lázaro foi julgado em 14 de setembro em sessão presencial do plenário do STF. Ele foi condenado pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Preso quando retornava ao QG do Exército, após invadir a sede do Congresso Nacional, Matheus portava um canivete e tentou fugir da polícia. Também foram encontradas provas em seu celular. A pena definitiva foi fixada em 17 anos de prisão, sendo 15 anos e 6 meses em regime fechado e 1 ano e 6 meses em regime aberto.
Novo PGR se compromete a defender direitos fundamentais e a seguir e a agir como rigor técnico em respeito à Constituição.
Paulo Gustavo Gonê Branco tomou posse nesta segunda-feira e vai chefiar o Ministério Público da União pelos próximos 2 anos. Luiz Antônio Silva.
A posse do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, foi realizada na sede da PGR em Brasília e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin, além dos presidentes da Câmara e do Senado, do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e outras autoridades. Em seu discurso, Paulo Gonê afirmou que cabe ao Ministério Público agir de forma equilibrada, justa, audaz e correta, para assegurar que as políticas públicas sejam efetivamente concebidas e consumadas, sempre que estiverem de acordo com os limites constitucionais.
Para o STJ, se um denunciante desistir da denunciação da lide e depois se arrepender, ele pode se retratar, desde que a desistência não tenha sido homologada.
A lide é o motivo do processo, é o conflito de interesse entre as partes. Fátima Uchoa.
Na denunciação da lide, o réu chama um terceiro ao processo para suportar junto a ele as consequências de eventual condenação. Dois proprietários rurais ajuizaram ação contra a Vale por prejuízos que teriam sofrido com a duplicação da estrada de ferro Carajás. A Vale chamou ao processo a construtora Norberto Odebrecht, mas antes da homologação judicial, desistiu. Depois voltou atrás, só que o Tribunal de Justiça do Maranhão manteve a exclusão da construtora. Já a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para a permanência da Odebrecht. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, deve-se observar o artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil, segundo o qual a desistência da ação só produz efeitos após a homologação judicial.
Gerente financeiro absolvido por falta de provas pelo crime de estelionato não será indenizado.
A decisão é da seção 2 de dissídios individuais do TST. Marla Lacerda.
O colegiado rejeitou a ação rescisória de um ex-gerente financeiro de uma indústria de produtos de limpeza. Na rescisória, o trabalhador buscava desconstituir a decisão que negava indenização por danos morais e materiais fundamentadas na absolvição dele em ação penal. A decisão foi unânime. Contudo, houve a apresentação de um recurso extraordinário com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal analise o caso.
A Justiça Federal em Florianópolis decidiu que uma empresa de coleta de resíduos sólidos de Santa Catarina não precisa fazer inscrição no Conselho Regional de Química.
A empresa alegou que só faz a coleta, transporte, triagem e comercialização do material.
O juiz destacou que não ficou comprovado que a empresa tenha por fim a fabricação de produtos químicos.
Segundo o magistrado, o registro nos órgãos de fiscalização do exercício profissional decorre da atividade básica desenvolvida, o que não é o caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou o Alexandre Campos.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar MP que prevê incidência de tributos sobre incentivos concedidos por estados.
Congresso Nacional deve analisar projetos da LDO e do orçamento de 2024.
Comissão aprova a proposta que aumenta percentual de recursos para a compra de alimentos da merenda escolar produzida por agricultores familiares.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado deve votar ainda antes do recesso parlamentar a medida provisória que pode render 35 bilhões de reais para o governo. Também estão na pauta alguns empréstimos internacionais.
Já o Congresso Nacional deve votar nesta última semana de trabalho legislativo o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral da União de 2024. Repórter Érica Christian.
Antes do recesso parlamentar, o plenário deverá votar a autorização para 8 empréstimos internacionais no total de US$ 1 bilhão para 4 estados e 2 cidades. Outro destaque é o projeto que cria uma poupança financeira para os alunos de baixa renda de escolas públicas que frequentarem o ensino médio. Também está na pauta a medida provisória da subvenção, que vai garantir 35 bilhões de reais para o governo federal ao manter a cobrança do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre os investimentos fiscais concedidos pelos estados. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que a MP corrige uma falha de entendimento sobre a isenção do ICMS.
Vai melhorar as contas do governo federal, dos governos estaduais e municipais, sem gerar imposto novo. É só uma correção de um erro que era a interferência na arrecadação federal.
Também está prevista uma sessão do Congresso Nacional para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Geral da União de 2024. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, alertou que o governo vai ter déficit nas contas públicas do ano que vem.
Aprovamos recente alguns projetos de lei para que haja mais arrecadação, para viabilizar o déficit zero. Basicamente, o déficit zero está apoiado em aumento de receita. Vamos aguardar.
Nesta última sessão do Congresso Nacional, também poderão ser votados créditos para diversos ministérios.
As comissões do Senado também devem se reunir nesta semana para analisar projetos. A de Constituição e Justiça pode votar regras de proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais.
Já a de Assuntos Econômicos tem na pauta um projeto que trata da prestação de serviços de telecomunicações por cooperativas. Repórter Pedro Pincer.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar esta semana o projeto de lei do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, com regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais e virtuais. Entre elas, está a proibição da criação de contas em redes sociais por menores de 12 anos e da publicidade digital voltada para crianças. O relator, senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, enfatizou a importância dessa regulamentação.
A posição assinala que a liberdade e autonomia individual de crianças e adolescentes não devem ser confundidas com a exposição solitária desses indivíduos a interesses publicitários, empresariais e comerciais que, por sua lógica própria, não enxergam tais indivíduos como seres em desenvolvimento e formação, mas sim como clientes ou usuários a serem conquistados.
Também está na pauta da CCJ a proposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que criminaliza a posse de qualquer quantidade de drogas. O relator Efraim Filho, do União da Paraíba, diferencia as penas para traficante e usuário.
Aqui ninguém está inovando necessariamente. Nós estamos trazendo o conceito da lei ordinária da distinção com penas mais rigorosas para o traficante e para o usuário. Continua sendo crime portar a droga, porém com a orientação de penas alternativas à prisão e o tratamento da dependência.
Já a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a prestação de serviço serviços de telecomunicações por cooperativas para incentivar a concorrência entre prestadores.
E a reforma tributária deve ser promulgada na próxima quarta-feira. O texto simplifica os tributos federais, substituindo o PIS, a COFINS e o IPI pela contribuição sobre bens e serviços.
O ICMS e o ISS cobrado por estados e municípios, respectivamente, serão unificados no imposto sobre bens e serviços. Relator da matéria no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, minimizou a exclusão da chamada cesta básica estendida do texto, que reduziria os tributos incidentes sobre produtos de limpeza e higiene.
Eu acho que foi um avanço a cesta estendida, porque você não impactaria a alíquota global, mantinha o benefício para quem tem baixa renda através do cashback, mas entendeu a Câmara de que era a solução original melhor, nós respeitamos.
A Comissão de Educação aprovou um projeto para que agricultores familiares possam vender mais alimentos para a merenda escolar.
O texto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos, repórter Bianca Mingotti.
O projeto aprovado pela Comissão de Educação aumenta de 30% para 50% o percentual mínimo para a compra de merenda escolar diretamente da agricultura familiar. Os recursos são repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE. O texto, de autoria de Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, mantém a prioridade para a aquisição de alimentos produzidos em assentamentos da reforma agrária, comunidades tradicionais indígenas e quilombolas. O relator, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, destacou que, ao elevar o percentual de repasse, o projeto reforça diretrizes da alimentação escolar estabelecidas pelo PNAE, como o emprego de alimentação saudável e adequada.
Do ponto de vista educacional, é importante que a alimentação oferecida pelas escolas seja saudável, nutritiva e incentive bons hábitos alimentares, o que é reforçado pela norma sugerida pelo PL em exame.
O texto será analisado em decisão final pela Comissão de Assuntos Econômicos.
A comissão de juristas que trabalha na revisão do Código Civil entregou nesta segunda-feira seus relatórios preliminares.
Os relatores trataram de questões polêmicas ou complexas, como partilha de bens nos casamentos e inteligência artificial. Repórter Floriano Filho.
Encerrada a fase de audiências públicas, a comissão de juristas criada pelo Senado para revisar o Código Civil se reuniu para a apresentação dos relatórios parciais das subcomissões. Carlos Eduardo Elias de Oliveira, do subgrupo de contratos, explicou que eles receberam 110 sugestões. Entre elas, o jurista destacou os prazos para troca ou reclamações sobre a compra de bens móveis ou imóveis. Os relatores tiveram que discutir várias situações polêmicas, como no caso das heranças, dependendo do regime de partilha de bens nos casamentos, como explicou o jurista Mário Luiz Delgado Regis, subrelator do Direito das Sucessões.
Vamos manter a concorrência do cônjuge com descendentes e ascendentes, mas sem vinculação com o regime de bens. E essa é a solução adotada na quase totalidade dos códigos civis de língua portuguesa.
No capítulo que trata do patrimônio digital, os especialistas sugeriram regras para a criação e comercialização de imagens por inteligência artificial das pessoas vivas e mortas. A comissão deve encerrar os trabalhos no dia 5 de abril de 2024.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, criticou o atual governo que, na opinião dele, só pensa em aumentar os gastos públicos sem ter fontes garantidas de recursos.
Ele afirmou que o Ministério da Fazenda anunciou que pretendia chegar ao final deste ano com apenas 1% de déficit, o que seria algo em torno de 100 bilhões de reais. Mas, ao que tudo indica, as contas vão fechar no vermelho em cerca de 200 bilhões de reais.
Mourão ressaltou que quanto maior for o déficit, mais juros o país terá que pagar. Segundo ele, somando juros e o déficit nominal, o Brasil tem hoje uma dívida de 800 bilhões de reais, o que representa quase 8% do produto interno bruto.
Para ele, a única maneira de o país sair dessa espiral de endividamento é por meio do crescimento econômico. Assim, será possível gerar superávit nas contas e, aos poucos, reduzir a dívida pública.
Uma visão atrasada com aquele modelo do gasto e vida, sem entender que para gastar a gente tem que ter recurso. Para onde iremos liderados dessa forma? Só vejo um caminho. Será o caminho que nós...
nós vimos no governo passado da senhora Dilma Rousseff e onde terminamos com uma brutal recessão e com a perda do poder aquisitivo de grande parte da população.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Proposta da reforma tributária deve ser promulgada esta semana.
O projeto permite captação de recursos para investimento em obras de infraestrutura.
Câmara pode votar pauta verde e mudanças no ensino médio.
Boa noite. A Câmara pode votar a chamada pauta verde e mudanças no ensino médio antes das leis orçamentárias para fechar o ano. O repórter Cid Queiroz tem mais informações sobre a pauta de votações.
Com a agenda do Congresso cheia na última semana de trabalho antes do recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já anunciou que também haverá sessões deliberativas da Câmara todos os dias.
De segunda a sexta, todos os dias de sessão para votarmos e terminarmos o ano bem. Orçamento, LDO, possibilidade de apostas, a questão do combustível do futuro, do Patem, pode entrar crédito de carbono, tem o ensino médio, então tem uma pauta razoável semana que vem.
O projeto que redefine a política nacional de ensino médio no Brasil foi apresentado pelo governo para substituir o chamado Novo Ensino Médio, aprovado em 2016 e que deveria entrar em vigor este ano. O deputado cearense Idilvan Alencar, do PDT, explica que o modelo foi rejeitado por pais e alunos.
Um dos principais debates da educação brasileira em 2023 foi a mudança do Novo Ensino Médio. E essas mudanças não são por acaso. Elas são motivadas pela rejeição de professores e estudantes a essa proposta. E não é de hoje. Desde 2016. Rejeição confirmada numa ampla e longa pesquisa que o MEC fez.
O relator do projeto é o deputado pernambucano Mendonça Filho, do União, que era o ministro da Educação quando o novo ensino médio foi lançado.
Apenas 7% dos estudantes que concluem o médio têm conhecimento pleno em matemática. Isso é uma vergonha. Apenas 30% dos estudantes brasileiros, quando conclui o ensino médio, tem pleno conhecimento e o domínio de português. E tem gente que ainda defende esse sistema. Esse sistema está vencido, ultrapassado.
O projeto do novo ensino médio tranca a pauta do plenário, assim como as emendas do Senado ao projeto que regulamenta as apostas online, a regulamentação do mercado de carbono e o projeto do combustível do futuro. Fazem parte da agenda da chamada economia verde. O deputado Merlon Solano, do PT do Piauí, explica a proposta que traz medidas para estimular o uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes.
É uma proposta muito oportuna do governo do presidente Lula, que objetiva a substituição gradativa do combustível de origem fóssil na aviação civil, até uma redução de 10% em 2037, assim como também a substituição gradativa do diesel de origem fóssil nos veículos a motor diesel, sendo substituído pelo diesel verde.
Estão na pauta da Câmara ainda o projeto das empresas estratégicas de saúde e o projeto que dispõe sobre a compensação pela União de eventual redução do fundo de participação dos municípios por queda na arrecadação nos próximos 3 anos. O deputado gaúcho Pompeu de Matos, do PDT, explica a importância de se garantir os valores nos repasses do FPM.
Os municípios gaúchos, brasileiros, de resto de todos os estados da federação, vivem um drama no que diz respeito ao desaquecimento da economia, mas especialmente às perdas do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é decorrente do IPI, do Imposto de Renda, dos impostos federais, que forma um fundo que é partilhado.
E o Congresso pode realizar sessões na quarta e na quinta-feira para concluir a votação de vetos presidenciais e projetos de créditos suplementares, além de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária da União para o ano que vem. Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política. Alencar Santana, do PT de São Paulo, elogia a retomada do Minha Casa Minha Vida, destacando a importância do programa, especialmente para as famílias que ganham até 2 salários mínimos.
Alencar Santana lamenta a interrupção do Minha Casa Minha Vida pelo governo federal anterior. O parlamentar também elogia as ações da gestão Lula na área da saúde, ressaltando a volta das campanhas nacionais de vacinação.
Para Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, o presidente Lula desrespeitou o poder legislativo ao dizer, durante a Conferência do Clima da ONU, que as decisões dos fóruns internacionais têm de ser implementadas nos países sem que tenham que passar pelos respectivos congressos nacionais.
Eduardo Bolsonaro também critica a revogação de decreto que criou o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares e as medidas do governo federal contra a flexibilização do comércio de armas.
Tadeu Venere, do PT, questiona a decisão da Justiça do Paraná de retirar do ar reportagens que tratam sobre um suposto caso de corrupção que implica o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Ademar Traiano.
Tadeu Venere sustenta que não há necessidade de manter em sigilo um processo já concluído e entende que a sociedade tem o direito de conhecer informações de interesse público. O parlamentar afirma que a censura compromete a transparência.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamenta o resultado de pesquisa sobre a confiabilidade global feita em 31 países pelo Instituto Ipsos.
De acordo com Chico Alencar, a categoria com menor credibilidade no país é de pessoas com cargos políticos, ficando à frente dos banqueiros que estão em terceiro lugar na lista. Por outro lado, o parlamentar comemora o fato do Brasil ser o terceiro entre os países que mais confiam em professores.
No canal da Câmara dos Deputados, no WhatsApp, o cidadão tem notícias do parlamento em primeira mão, sem abrir mão de seu app de mensagem favorito. Tem informações em tempo real de tudo o que acontece no plenário e nas comissões, campanhas e muito mais. O aplicativo assegura a invisibilidade do nome e do telefone do usuário. Acesse cd.leg.br/whatsapp-pcd, clique em seguir e ative o sininho para receber as nossas notificações. Economia. O plenário da Câmara concluiu a aprovação de projeto que permite a captação de recursos no mercado para investimento em obras de infraestrutura. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Esses recursos serão obtidos por empresas criadas com a finalidade específica de tocar obras ou outras, como concessionárias de serviços públicos, por meio do lançamento de debêntures no mercado. Debêntures são espécies de títulos emitidos por essas empresas. Quem comprar esses papéis poderá receber a longo prazo ou médio prazo mais do que pagou. E a empresa que emitir os debêntures dessa maneira consegue recursos mais baratos no mercado do que o que obteria, por exemplo, se recorresse a empréstimos bancários. O projeto estabelece benefícios fiscais para quem comprar esses papéis, chamados de debêntures de infraestrutura, e define também como será fiscalizada a emissão e o uso dos recursos dessas debêntures. O dinheiro deverá ser aplicado em projetos de infraestrutura considerados prioritários. O projeto regulamenta o mercado de debêntures de infraestrutura, uma modalidade de captação que beneficia também as empresas que vendem os papéis. Elas têm descontos nos impostos devidos sobre o que pagam aos compradores. A lei atual já prevê outra modalidade de debêntures, os incentivados. O relator da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explicou a diferença entre as duas modalidades.
As debêntures que hoje nós temos, chamadas incentivadas, podem ser adquiridas por investidores individuais que se somam num fundo de investimento, por exemplo. Mas agora se cria a possibilidade de que essas debêntures emitidas sejam adquiridas por fundos previdenciários, por fundos de pensão. São hoje investimentos que estão em aplicação de imóveis, coisas pontuais, sem permitir esse planejamento.
O projeto já tinha sido aprovado pela Câmara em 2021 e depois foi alterado pelo Senado, que fez 6 modificações no texto. Ao voltar para a Câmara, o relator acatou 4 das mudanças. Uma delas prevê a alíquota de 25% sobre os rendimentos das debêntures para detentores que vivem em paraísos fiscais, Outra baixa de 25% para 15% a alíquota do imposto de renda incidente sobre os rendimentos das instituições financeiras com as debêntures incentivadas. O projeto foi aprovado com críticas do PSOL. Para a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, as debêntures de infraestrutura poderão ser usadas na privatização de empresas públicas.
O cerne da proposta é criar um novo benefício tributário para grandes capitalistas entrarem nos processos de parceria público-privada e de privatizações de áreas essenciais. Com as debêntures incentivadas, uma lógica de drenar recursos públicos que deveriam ser usados para a ampla maioria do povo para conceder benefícios tributários para empresas que ganham dos dois lados.
Como foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, o projeto que regulamenta o mercado de debêntures de infraestrutura seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, está otimista com a recuperação da economia brasileira. O deputado afirma que o Brasil alcançou uma marca recorde de mais de 100 milhões de trabalhadores ocupados.
Helder Salomão destaca também a importância das micro e pequenas empresas na geração de empregos no país. Ele defende a aprovação de projetos relacionados ao setor e afirma que o principal desafio do Brasil é crescer com inclusão social.
Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, destaca que as micro e pequenas empresas foram responsáveis por 71% dos empregos gerados em 2023, de acordo com dados do Sebrae.
Apesar desse impacto positivo, Augusto Coutinho alerta que o segmento enfrenta dificuldades, especialmente relacionadas ao endividamento de cerca de 6 milhões e 500 mil estabelecimentos.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do PL, lastima o aumento da violência no Rio de Janeiro e atribui o crescimento do problema ao governo federal. Na visão do deputado, o Congresso deve trabalhar para tornar mais rigorosa a legislação contra o crime e para reduzir a maioridade penal.
Luiz Lima cita dados da Polícia Civil da capital carioca de 2020 que apontam que o contingente do tráfico era de 56 mil criminosos, bem maior do que a Polícia Militar, que contava com 44 mil policiais à época.
Otone de Paula, do MDB, cobra do prefeito do Rio de Janeiro uma ação efetiva para combater a violência, especialmente os arrastões e assaltos que ocorrem na zona sul da cidade.
Otone de Paula lamenta a recusa do prefeito carioca em criar o Plano Municipal de Segurança Pública e acusa a gestão de ter transformado a Guarda Municipal em mera aplicadora de multas.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, solicita às autoridades mais rigor no combate ao tráfico humano. O deputado cita dados da ONU, segundo os quais 85% das vítimas são exploradas sexualmente.
Luiz Couto também comemora a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça de projeto que possibilita a eleição de reitores nas universidades federais e nos institutos federais de educação.
Dr. Alan Garcês, do PP do Maranhão, defende a sustação do decreto presidencial que proíbe a aquisição de armas e o registro de novos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores.
Para Dr. Alan Garcês, o direito à compra de armas assegura, além da defesa pessoal, a proteção da família e da propriedade privada. O parlamentar avalia que o governo Lula mudou as regras de aquisição de armamentos por questões meramente ideológicas.
Saúde.
Segundo José Medeiros, do PL de Mato Grosso, a demora e burocracia para os repasses do Ministério da Saúde aos hospitais filantrópicos tem gerado o aumento das ações judiciais e prejudicado o atendimento. O parlamentar considera que a paralisação dos serviços dessas instituições poderia levar ao colapso do sistema de saúde brasileiro.
No entanto, José Medeiros salienta o sucesso da Santa Casa de Rondonópolis, que, segundo ele, superou desafios financeiros a partir de parcerias com o setor privado. Ele ressalta a importância de modelos de gestão eficientes para evitar a falência de hospitais em todo o país.
Votação.
A Câmara concluiu a aprovação da reforma tributária que segue para a promulgação. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que altera a cobrança e a repartição de impostos entre governo federal, estados e municípios, a reforma tributária. O texto substitui diversos tributos sobre o consumo por dois impostos sobre valor agregado, parecido com o modelo adotado por mais de 100 países. Dessa forma, o IPI, o PIS e a COFINS, que são tributos federais, serão substituídos pelo CBS, que será gerido pelo governo federal. Já o ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que será gerido por estados e municípios. Além disso, os impostos serão cobrados nos locais de destino das mercadorias e serviços, e não mais no seu estado de origem. O texto define uma fase de transição de 7 anos até a mudança completa entre 2026 e 2032. A partir de 2033, os impostos atuais serão extintos. O IBS, que substituirá o ICMS e o ISS, será distribuído para estados e municípios a partir de decisões de um conselho federativo, chamado Conselho Gestor do IBS, sem a participação do governo federal. A proposta foi aprovada pela Câmara em julho e depois alterada pelo Senado. Ao voltar para a Câmara, o relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, excluiu trechos que foram anexados pelos senadores, como maneira de permitir a promulgação dos trechos já aprovados pelos deputados e mantidos pelo Senado. Além de simplificar a cobrança de impostos, a proposta isenta de tributos os itens da cesta básica, e vários produtos e serviços terão alíquotas reduzidas, como o setor de serviços. O texto do Senado também prorrogou, até o final de 2032, benefícios fiscais concedidos às indústrias automobilísticas por meio da concessão de crédito presumido da CBS. Partidos da oposição criticaram o texto e obstruíram a votação. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, a reforma aumenta a carga tributária.
Mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais, é contra utilizar-se de um argumento que é positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro para esconder todos os outros dispositivos desta PEC, que não é de reforma tributária verdadeira. É uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado.
Além dos novos impostos que substituirão os atuais, a reforma cria um imposto seletivo de competência federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas. O texto aprovado mantém benefícios fiscais para a indústria automotiva e para a Zona Franca de Manaus. Destaque que retirava benefícios para fábricas de automóveis e autopeças instaladas no Nordeste foi rejeitado pelo plenário. O relator Aguinaldo Ribeiro classificou a proposta como um avanço histórico.
Nós estamos trazendo não só simplificação, nós estamos trazendo a eliminação da cumulatividade, nós estamos combatendo e trazendo transparência para o nosso país, porque hoje o nosso cidadão não sabe quanto paga de impostos nesse país, porque o nosso sistema não é claro, ele é pesado e pesado sobre os que mais precisam no nosso país, sobre os mais desprotegidos, porque ele é regressivo, ou seja, quem precisa mais é justamente quem paga mais.
O autor da proposta, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, disse que a reforma vai impulsionar o crescimento da economia.
Vai destravar nossa economia, vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerando emprego e renda para a população. Uma reforma que simplifica o sistema, que é justa e que vai fazer com que os mais pobres pagam menos impostos.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, também comemorou a aprovação e considerou o texto final o melhor possível para o país.
Nós procuramos fazer o melhor possível para entregar ao Brasil um texto que dê longevidade, que dê mais simplicidade, que desburocratize, que dê segurança jurídica, que atraia investimentos, que os investidores, as empresas, as indústrias, o agronegócio, quem os serviços. Nós não temos a ousadia de dizer que fizemos o texto perfeito, mas um texto possível dentro de um parlamento que tem a diversidade de pensamentos que tem o nosso e a qualidade também diversificada de mentes que pensam, agem diferentes, mas que representam na sua essência a população.
Depois de aprovada em 2 turnos na Câmara, a reforma será inserida na Constituição depois de promulgada. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.